DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Uma emissão que a partir de hoje passa a ter um novo formato, mais interativo e mais dinâmico. Esta é uma forma de estarmos mais perto dos ouvintes e fazer com que este espaço seja cada vez mais vosso. E na vossa companhia hoje estão Nádia Sufi e António Rocha. Saiba então quais são os destaques da emissão da noite desta segunda-feira. Em Moçambique, a oposição diz que o Orçamento de Estado para 2018 não espelha a realidade do país.
É um orçamento de fome e de vergonha e ignora completamente a situação de desemprego e o baixo poder de compra da maioria dos moçambicanos.
Conhece ainda os procedimentos para se garantir transparência na venda das ações da HCB em Moçambique. E a Amnistia Internacional acusa governos europeus de cumplicidade nos alegados abusos contra migrantes e refugiados africanos na Líbia. O Parlamento Moçambicano aprovou nesta terça-feira, na Generalidade, o Orçamento de Estado para 2018, descrito como sendo a expressão financeira do Plano Económico e Social para o próximo ano, enquanto o Partido no Poder, a Frelimo, votou a favor da proposta de orçamento, defendendo que vai melhorar as condições de vida dos cidadãos. A oposição considera que este instrumento não espelha a realidade do país. Mais detalhes a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O governo prevê para 2018 um crescimento económico de 5,3% e uma taxa de inflação de 11,9%. Espera ainda manter as reservas líquidas internacionais num nível suficiente para cobrir 6 meses, excluindo os grandes projetos. O total da despesa pública para 2018 é estimado no montante equivalente a cerca de 4 mil milhões de euros. O déficit orçamental será de 8% do PIB, devendo ser financiado em cerca de 870 milhões de euros por recursos externos. Cerca de 63% do total da despesa pública deverá ser alocado a setores prioritários como saúde, educação, água e saneamento, segundo informou o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. O Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado para 2018 têm um caráter restritivo. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayana, disse que estão previstos vários cortes no funcionamento do aparelho de Estado, nomeadamente
limitação das admissões de novos funcionários. Em caso de admissão para reposição, assumiu-se que para cada saída de 2 funcionários, apenas poderá ser contratado 1. Privilegiar a mobilidade de quadros, contenção de gastos com arrendamento de imóveis, combustíveis e comunicações, racionalização da aquisição de viaturas protocolares e de alienação.
Por seu turno, o primeiro-ministro disse que a racionalização da despesa pública vai permitir poupar fundos que serão realocados noutros setores prioritários.
Iremos contratar 3 mil professores adicionais aos já previstos na proposta do Orçamento do Estado para 2018.
O governo prevê também uma redução do crédito interno, o que, segundo o primeiro-ministro,
vai traduzir-se na libertação de recursos para o setor privado.
Espera-se, no entanto, que alguns setores tenham o seu orçamento reduzido quando comparado com 2017, nomeadamente a agricultura e desenvolvimento rural, transportes e comunicações e água e obras públicas. A oposição considerou absurda a redução das verbas alocadas à agricultura, sublinhando que o setor está inscrito na Constituição como a base do desenvolvimento. A Frelimo votou a favor do orçamento para 2018 porque, segundo o deputado Abdul Ghaffar Issufo, prioriza os setores sociais e prevê ainda
a melhoria das fontes de arrecadação de receita, bem como a racionalização da despesa pública. Vai assegurar a sustentabilidade orçamental, controlo e redução de riscos fiscais.
Já a Renamo votou contra. António Timba explica porquê.
É um orçamento de fome e de vergonha e ignora completamente a situação de desemprego e o baixo poder de compra dos moçambicanos.
O MDM votou igualmente contra. Para o deputado Venâncio Mondlane, o documento tem incongruências. Por exemplo, quando diz que a economia vai crescer 5,3%.
O governador do Banco de Moçambique tinha dito que a situação de 2018 seria muito difícil, com riscos inflacionários muito elevados e também sem nenhuma perspectiva de como compensar o déficit da falta da ajuda externa já anunciada pelo FMI.
Maputo para DW, Lionel Matias.
Com um déficit no orçamento de Estado moçambicano para 2018, o que espera para os setores prioritários, caro ouvinte? Esta pergunta nós já colocamos também na nossa página do Facebook e já temos algumas respostas. António Rocha está aqui, vamos ler já algumas reações.
Os ouvintes já estão a reagir. Graciano Cornélio, por exemplo, diz que com o déficit no orçamento do Estado, Sectores prioritários, como educação, saúde, infraestruturas e outros, espera-se uma baixa na qualidade destes serviços, fragmentação e deterioração do tecido social e, consequentemente, baixa qualidade de vida para os moçambicanos. José Joel Maluleca escreveu para dizer que pode-se dizer que houve uma castração no orçamento do Estado para 2018. Isso, com certeza, irá ter reflexos muito negativos no bem-estar das populações e, como é óbvio, no desenvolvimento do país. Nádia.
Obrigada. Continuaremos a trazer as reações dos ouvintes mais tarde. Podem então mandar as vossas opiniões sobre a aprovação do Orçamento de Estado para 2018 em Moçambique no seguinte endereço.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E continuamos em Moçambique para trazer algumas notícias que marcam a atualidade. O presidente do país, Filipe Nyusi, exonerou hoje 4 membros do seu governo. Oldemiro Baloi, do cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, Letícia Clements, do cargo de Ministra dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonella, do cargo de Ministro da Indústria e Comércio e José Pacheco, do cargo de Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar. Em Angola, a Unidade de Formação Financeira detectou este ano mais de 130 casos suspeitos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo que foram já encaminhados para a Justiça, anunciou hoje a instituição. Segundo a unidade, as suspeitas de gestão danosa e os crimes de peculato são os casos mais registados este ano. Os dados foram hoje avançados à margem de uma palestra sobre prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo promovida pelo grupo parlamentar do MPLA, o Partido no Poder, no âmbito do Seminário dizia de capacitação sobre a prevenção dos tipos de crimes a que estão sujeitos os titulares de cargos públicos. Ainda em Angola, a Procuradoria-Geral da República está a investigar a denúncia sobre presumíveis casos de execuções sumárias de alegados delinquentes nos municípios de Cacoaco e Viana, em Luanda, para apurar a veracidade dos factos. A PGR refere que tomou conhecimento da denúncia apresentada pelo jornalista e defensor dos direitos humanos, Rafael Marques, ao ministro do Interior, Ângelo Tavares. E a PGR diz que, tendo em conta a sua função de defesa da vida da pessoa humana, determinou a instauração de um processo preliminar para aferir a realidade da informação. Cerca de 400 mil crianças com desnutrição aguda podem morrer na região de Kasai, na República Democrática do Congo. As crianças com menos de 5 anos de idade podem morrer em 2018 se não houver uma intervenção urgente, advertiu a Unicef. A região de Kasai é alvo de ataques de grupos armados que deixaram milhares de mortos e mais de 1 milhão de deslocados desde meados de 2016, alertou as Nações Unidas.
DW, Voz da Alemanha.
Em Moçambique, a maior empresa pública, a hidroelétrica de Caora Bassa, vai vender parte das suas ações na Bolsa de Valores. Vários setores da sociedade local já levantam questões, não só sobre a transparência do processo, mas também sobre os potenciais compradores. Procuramos saber que procedimentos são tomados em conta para garantir transparência neste tipo de transações. Em novembro passado, o presidente do país anunciou a venda de 7,5% das ações do Estado na HCB, a hidroelétrica de Caora Bassa. Segundo Filipe Nyusi, as ações serão colocadas na Bolsa de Valores de Moçambique à disposição de cidadãos e empresas. E para o presidente, a decisão reflete mais um ato de inclusão e transparência. Entretanto, os detalhes da transação não são conhecidos até agora. Mas afinal, quais são os procedimentos a ter em conta com vista a garantir a tal transparência? O economista Eduardo Sengo cita os passos.
Organização interna, registro na central de valores, avaliação do valor da empresa. Depois de saber-se quanto vale esta empresa, prepara-se a oferta pública. Depois identifica-se o intermediário que vai fazer. O intermediário é aquele que está no Moçambique, por exemplo, é um banco muitas vezes que faz isso. Mas os outros países têm os brokers, corretores, né? O que é que vai fazer as negociações? A oferecer a este, oferecer aquele, até chegar a alguém que compra. Depois já o lançamento, a própria capitalização bolsista, esse é o último passo.
A maior hidroelétrica do país conta ter ações na Bolsa de Valores dentro de 5 meses. Normalmente, grandes negócios como este contam com o envolvimento de elites ligadas ao partido no poder, a Frelimo. E a par disso, importa sublinhar que a maior parte da população não tem posses para entrarem em negócios do género, o que levanta dúvidas sobre a intenção do presidente Niusi de incluir os moçambicanos no negócio. Venâncio Mondlane é deputado do MDM, a segunda maior força da oposição, e fala também dos passos que são necessários para se garantir transparência.
As bolsas, a Bolsa de Valores, há regras que são internacionais, que são uniformes. Uma delas, por exemplo, se forem empresas, empresas que tenham contabilidade organizada, que tenham a situação fiscal regularizada, empresas que não tenham nenhum indício ao longo da sua vida como agentes económicos, nenhuma situação indiciária de infrações, de fuga ao fisco, ou as pessoas singulares. Não tem contabilidade organizada, não tem situação fiscal regularizada, tem que ter pessoas de um bom conceito social, pessoas de alguma probidade, de algum reconhecimento. Essas são algumas das regras que são preciso serem asseguradas para se fazer transações verdadeiramente transparentes.
Que a hora basta é nossa é o lema que fez o povo moçambicano vibrar e sonhar de novo com um futuro melhor quando ela passou para as mãos do Estado moçambicano em 2007. A HCB é detida em 85% pelo Estado moçambicano depois do acordo de reversão assinado com Portugal, que na altura controlava a barragem. A Amnistia Internacional acusa os governos europeus de serem conscientemente cúmplices e de apoiar ativamente os alegados abusos contra migrantes e refugiados na Líbia. Um relatório da organização mostra que os esforços internacionais para impedir que os imigrantes atravessem o mar Mediterrâneo em direção à Europa estão a reforçar violações como a prática de leilões de escravos. Karina Gomes com os pormenores.
Eu não encorajo ninguém a ir a esse sítio, porque é de fato um inferno. Nós perdemos nossos irmãos e irmãs.
Os horrores sofridos por este marfinense e outros milhares de migrantes e refugiados africanos nos leilões de escravos na Líbia é, segundo a Anistia Internacional, consequência da política anti-imigração europeia. Num relatório divulgado esta terça-feira, a Organização de Direitos Humanos acusa os governos europeus de serem conscientemente cúmplices e de apoiar ativamente os alegados abusos contra migrantes e refugiados na Líbia.
A responsabilidade dos governos europeus é da cumplicidade pela inação e até pela promoção e o apoio ao governo líbio. Está a acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu na Turquia o ano passado, em que há um acordo para pagar ao Estado para que mantenha os refugiados daquele lado.
Para Pedro Neto, diretor executivo da Anistia Internacional em Portugal, a política europeia de impedir a passagem de imigrantes e refugiados através da Líbia é totalmente ineficaz.
É ineficaz e é inaceitável do ponto de vista humano. O exército e a marinha líbia está até em conluio com redes de tráfico de pessoas, pressionam as ONGs que estão no terreno a tentar assistir e a salvar as pessoas que já estão no mar. Este modus operandi é completamente inaceitável.
A série de medidas adotadas no final de 2016 para encerrar a rota migratória via Líbia e a travessia do Mediterrâneo não mediu as consequências para aqueles que ficaram à mercê das autoridades líbias e traficantes. A política de imigração europeia precisa ser diferente.
É que haja rotas legais e seguras por onde os refugiados possam passar à vontade, em segurança, e depois na Europa que o acolhimento seja feito através de uma partilha de responsabilidades por todos os países da União Europeia. Estas pessoas merecem ter condições dignas de vida e não que ao fugirem de uma situação desesperante encontrem outra ainda mais desesperante.
Em resposta à DW África, a Comissão Europeia diz que compartilha do mesmo objetivo que a Anistia Internacional, salvar vidas, e que a situação não é ruim por causa da União Europeia. Na verdade, é um pouco melhor devido às ações dos países membros para viabilizar o retorno voluntário de 15 mil migrantes que estão na Líbia a seus países de origem e acolher cerca de 40 mil novos refugiados até maio de 2019, sendo 1 mil provenientes da Líbia. Em nota, o órgão ressalta que a UE fez esforços para criar uma força-tarefa com a União Africana e a ONU para combater o tráfico humano naquele país. Para Zakaria Ahmed Salem, professor de ciência política da Universidade Northwestern em Chicago, os líderes africanos deveriam denunciar a política anti-imigração da União Europeia, mas são coniventes com as ações de Bruxelas.
Os planos que foram propostos na cimeira de Abidjan entre a União Europeia e os países africanos foram imediatamente rejeitados pelas organizações internacionais de direitos humanos como completamente irreais. É preciso corrigir os erros desta política anti-imigração que está submetida ao discurso de partidos populistas de direita espalhados por toda a Europa.
Karina Gomes, DW.
E voltamos às notícias que marcaram também a atualidade hoje. Em Acre, o presidente alemão, Walter Steinmeier, destacou a diferença entre o facto das pessoas fugirem de um país em guerra ou por medo de perseguições políticas e a migração à procura de uma vida melhor. Steinmeier insiste que a Europa não pode constituir o Eldorado para os ganenses. Por outro lado, o presidente alemão sublinhou que as infraestruturas estáveis e uma administração confiável são as condições básicas para os investimentos alemães no Ghana. A Bundeswehr, o exército alemão, vai continuar a participar na Operação Sea Guardian. A Câmara Baixa do Parlamento Alemão prolongou esta missão por mais 3 meses. Trata-se de uma operação de segurança marítima levada a cabo sob a égide da NATO e visa, nomeadamente, desmantelar os atos de terrorismo em preparação no Mediterrâneo. 175 soldados alemães participam na operação. Por outro lado, o Bundestag prolongou por 3 meses as missões do exército no Afeganistão e no Mali. O presidente da Rússia iniciou a retirada parcial das suas tropas da Síria. Vladimir Putin tinha anunciado a medida ontem durante uma visita surpresa à Síria. Uma parte das tropas já regressou à Rússia. Entre 4 mil e 5 mil soldados russos foram enviados para a Síria desde 30 de setembro de 2015. Há poucos dias, Moscou saudou a libertação total das regiões controladas pelo grupo Estado Islâmico. Entretanto, a Rússia suspendeu a sua presença diplomática no Iêmen por razões de segurança. Naquele país, assiste-se a um aumento de combates entre forças governamentais e os rebeldes houthis. A batalha do clima é o que defende o presidente da França. Emmanuel Macron reafirmou este combate na cimeira que tem lugar em Paris, One Planet Summit, que reúne representantes de 127 países, instituições internacionais e personalidades do setor privado. O presidente francês exigiu uma mobilização muito mais forte na luta contra o aquecimento global, 2 anos depois da assinatura do Acordo de Paris sobre o clima.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, Rocha, continuamos a ter mais reações dos ouvintes?
Muitas e muitas reações continuam a chegar. Por exemplo, Figueiredo Cacinda diz: 2018, a exemplo do ano que está a terminar, voltará a ser um ano dificílimo para os moçambicanos. A inflação não mostra sinais de redução e isto poderá provocar um aumento do custo de vida. Deste modo, os sectores prioritários, como a saúde e a educação, poderão ressentir deste orçamento deficitário. Mas os culpados são os governantes corruptos deste país que, por causa das suas práticas de má governação, afastaram os doadores internacionais que tanto apoio davam para o Orçamento Geral de Moçambique. José Jeffat escreveu para dizer que os parlamentares que aprovaram este orçamento do Estado não estão sintonizados com o país real. Senhores deputados, a população moçambicana já não pode apertar mais o cinto, diz José Jeffat. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que estar no poder e mandar é fácil, já não é fácil dirigir um país com inúmeros problemas como os que Moçambique está a enfrentar neste momento. O orçamento aprovado na Generalidade é prova que o país vai muito mal. No WhatsApp também, um ouvinte de Calimano escreveu o seguinte: Moçambique está a andar a passos largos em direção ao colapso. Pena ser um desses moçambicanos que ficará breve e severamente afetado daqui a pouco tempo, principalmente agora que foi aprovado este orçamento. Também no WhatsApp de Maputo, um outro ouvinte diz: com as poupanças que se pretende fazer com este orçamento, as margens para a corrupção parece que ficaram muito reduzidas. Nádia.
Muito obrigada a todos pela participação. Já sabem, voltamos amanhã, quando forem 5h30, Tempo Universal Coordenado. Gostaram do novo formato do Jornal da Noite da DW África? Espero que sim. De qualquer forma, deixem ficar as vossas opiniões sobre o novo formato que nós fazemos e fizemos a pensar só em si. Até mais. Boa noite.